Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, serão todos bem-vindos mais uma vez, segunda-feira, dia 10 de junho de 2024, está começando no Twitch e no YouTube mais uma live de segunda-feira, porque você sabe, segunda-feira é dia de live, segunda-feira às 9 da noite é sempre hora de live aqui no canal do Papo Veloz, pedido de sempre, claro, você sabe, antes da gente começar, a gente sempre vai pedir coisas para vocês. As coisas que a gente pede são fáceis de saber. Curtam nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal, ativem as notificações. Para você que está entrando agora, já deixe seu comentário, deixe um oi para a gente saber que você esteve aqui e a gente poder mentalmente agradecer sempre ou a gente falar aqui, claro. Nosso programa está disponível, todos os nossos conteúdos estão disponíveis no YouTube, nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa-papo-veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PDM Papo Veloz. Pessoal, vamos começar a live já um pouquinho atrasada, mas isto a gente tira de letra. O importante é sempre ter vocês aqui com a gente, ter vocês participando, ter vocês comentando, porque é hora da gente dar a largada para mais uma live, para a gente poder comentar muita coisa. Eu, Rodrigo Vilela, essa pessoa que está aqui do meu lado, Eric von Draxler, a tosse dele junto, faz parte. É a tosse, eu não sei o que é pior numa ocasião dessas, Eric von Draxler, se é a sua tosse ou minha rouquidão, que já vem há muito tempo. E aí, eu ia falar um negócio, mas vai soar muito, muito... Nego vai usar pra usar de forma pornográfica. Deixa eu ficar quieto. Por enquanto, só um boa noite pra você.
É, Rodrigo, boa noite. E respondendo a sua pergunta, Rodrigo, pior do que isso, só quando a sua marida resolve mais uma vez usar o seu crânio pra testar tutoriais de corte de cabelo que ela encontra no VocêTubo. Tá aí o resultado. O cabelo tá fazendo ponta pra cá, olha lá, vocês podem ver, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, é, um lado tá maior do que o outro. Eu vou tirar o fone de ouvido, ó. Um lado ficou maior do que o outro, parece um Chanel de bico.
Pouquinha coisa, nada que ele não cresça, ele tem, ó, ele tá fazendo uma ponta na parte de baixo e tá fazendo uma ponta aqui em cima. Oposto, fácil, vai ser só tirar um de um lado e tirar outro do outro e ajusta. Ficou bom.
Uhum.
Faz parte, Eric. Dia 12 é a compensação disso tudo.
Não fala em dia 12 não, Rodrigo, que por acaso é quarta-feira agora, que a gente não tem nem como comemorar ainda. Jamais tá desesperada. Hoje ela fez a penúltima prova dela na faculdade. Essa semana ela faz a última e, se Deus quiser, ela se forma agora nesse bimestre.
Sensacional. Sensacional, e com certeza vai dar tudo certo. Vamos comentários do pessoal, Eric? O pessoal já está deixando bastante comentário pra gente. Ó, comentário da mãe. Boa noite, mãe. Deixa eu colocar esse comentário aqui, que esse comentário aqui também é igualmente muito bom. No meu padrinho. Boa noite, padrinho. Sigam no Instagram e vejam a qualidade de todo o seu trabalho artístico. Matheus Góes, boa noite, Zebros.
Zebros.
É, não tá. Eu ia chamar ele de Seisos, mas tudo bem, deixa eu ficar quieto. Carlos Fonseca. Boa noite pra você também, bora pra mais uma. Carlos Fonseca mandou praticamente ele deu uma de Tim Lopes aqui, mandando um monte de comentário. Daqui a pouco a gente vai responder todas elas, Carlos Fonseca. Segura o comentário por aí. Matheus Góes dizendo que um coque resolve. Pô, tá de sacanagem com o Eric, né, o Matheus? Você é amigo dele ou é amigo da onça? Imagina o Eric de coque, ele vai ficar parecendo o Léo Gamalho. Esquece.
É esse.
Atacante do Vitória.
Ah.
Se quiser ver de curiosidade, pode ver depois. Eu não recomendo. Não sou nenhum expert em penteados, né? Até porque o meu único penteado que tem é a máquina 2 no cabelo. Ainda. Vou me invocar na próxima, vou passar um já. Senão já vou treinando pra deixar o aeroporto de mosquito lisinho.
Daqui a pouco tá igual o Sol que Apeta.
Exatamente. Pô, se eu tiver a fama do Sol que Apeta, eu tô feliz, cara. Sério. Yuri Monteiro, boa noite. Uma cara índia Nascar na mesma hora. Fiquei parecendo um Siri tentando ver as duas. Boa! Sensacional. É assim que é bom. Eu já te fiquei vendo 4 corridas ao mesmo tempo, Yuri. Uma no computador, uma no notebook, 5. Uma no celular e 2 no... No YouTube, no computador. Faz parte. Essa é a vida do Petrolhead. Matheus Góes, ampliação do aeroporto. Eu só aviso o seguinte: quem me fizer a piada de quando eu vou lavar o rosto até onde eu subo com a mão, eu boto o nome na boca do sapo, tá? Num prato com pimenta, raspa de chifre de bode e pedaço de rabo de jumenta. A música até parou. Eric!
Falar em jumenta, em outubro vem o dia da jumenta voadora, né?
Boa! Sensacional. Eric!
Ah.
Temos mais uma pergunta. A gente tem quase um vencedor. Não chegamos na metade do das perguntas.
A gente tem quase um vencedor porque os outros aloprados não respondem.
Não quiseram escrever, simplesmente fazer um Ctrl-C, Ctrl-V na resposta. E somar pontos. Não fizeram isso.
É o livro do Adalto. O Adalto só ganha ou bate no muro. Ah, porra. Responde, caramba.
Vamos para a terceira pergunta, Eric?
Mas essa,
essa é fácil. Essa é baba. Mais uma baba. Vamos ver como vocês vão se reagir agora com essa pergunta. Pergunta número 3. Em 1992, Perry McCarthy foi protagonista de um recorde negativo. Aliás, é até hoje o recorde negativo de menor distância percorrida em sua corrida de estreia. Qual foi essa distância e em que pista esse indigesto recorde foi marcado? 3, 2, 1, tá valendo. Divirtam-se a partir de agora.
Inclusive, se cabe, mencionar que essa cena, do Perry McCarthy foi o que inspirou. Eu menciono isso no vídeo que vai sair já já. Foi o que, foi o que inspirou a criação do F1 Rejects.
Sim.
Que é o quê? Foi justamente essa cena. A capa, da página era essa. Era o Perry McCarthy. Eles fizeram um livro também. Aliás, o livro do Perry McCarthy.
Eles fizeram um livro? Cena. Não, é a autobiografia dele.
Só. Eu me enganei. O Perry McCarthy fez a biografia com essa foto, encostado na boca do Pit Lane.
Eu vou te bater, Eric. Seu filho da puta, você acabou de responder a pergunta.
Eu não falei
de distância. Caralho, viu? Deixa eu tirar a pergunta também. Povo, se vira. Deixa eu seguir o programa. Antes que esse flamenguista apronte mais alguma. Quem for inteligente já vai pescar rapidinho a pergunta. Washington 2. Boa noite da irmã. Cheguei. Estava esperando para começar a live. Tá demorando muito. Boa noite para você também, Augusto. Eu sei que não é o Augusto também que você está comentando. Tá certo, tem que fazer divulgação também pro filho, viu, Juliana? Vai fazer ele gostar de corrida também. Daqui a pouco a gente faz a coisa. Já tem resposta certa já.
Muito bem.
Vamos nessa?
Vamos lá.
Bora.
Vou começar com...
Vamos pôr vinheta já, né? Porque a gente vai começar com a corrida mais pinel da história do esporte a motor. Não tem quem supere essa.
Motociclismo.
Aliás, correr nesta pista é para pouquíssimos.
poliorquidismo.
Exatamente. E temos um novo grande vencedor. Juntando tudo em família, o sobrinho pega do tio o posto de maior vencedor lá na Ilha Britânica. Eric Von Draxler...
Eu já tinha mencionado que ele tinha batido o recorde com 26, né?
Sim.
Só que assim... Vamos melhorar esse recorde? Vamos melhorar esse recorde. Vamos para 29. Ele mete 29 corridas. Né? Então eu já vou abrir todas. Eu quero abrir no Firefox. Eu quero abrir no Firefox. Eu quero... Vamos lá. Eu preciso... Monster... Ah, tá. Ok. Eu tô abrindo aqui as abas aqui. São um monte de coisa. Um monte de corrida. Vamos abrir umas cada vez, vai. Vamos lá. Começando com a primeira Super Sport TT, que teve a vitória do Michael Dunlop, seguido por David Todd e Jim Harrison. Dunlop fazendo um tempo, uma média de 126 milhas por hora. Essa foi a primeira corrida. Tivemos a Sidecar. Primeira Sidecar com Ryan Crowe e Callum Crowe. Ryan e Callum Crowe vencendo a corrida, seguido por Peter Fonz e Jevon Waltman e Alan Fonz e Rhys Gibbons. Tem uns asteriscos ali que eu não faço a menor ideia do que são esses asteriscos aqui. Mas, enfim. Essa foi a primeira Sidecar TT. Tivemos a Superbike, que teve a vitória de Peter Hickman, seguido por David Todd e Jim Harrison. O Michael Lopes ficando em quarto nessa corrida.
Milagre.
É. Tivemos a Super Twin, a primeira Super Twin, com o Michael Dunlop vencendo a corrida, seguido por Peter Hickman e Dominic Heberson. Eu parei na Super Twin. Ok, vamos para a Super Stock TT. A primeira Super Stock TT com David Todd vencendo, seguido por Peter Hickman e Michael Dunlop fechando o pódio. Essa foi a Super Stock. Tivemos também a segunda Sidecar. A segunda Sidecar de novo com Ryan e Callum. A segunda Sidecar com vitória de Ryan e Callum Crowe, seguido por Ben Birchall e Kevin Rousseau. E fechando o pódio, David Molineux e Jake Roberts. Fechando a segunda corrida do Sidecar. O último dia, que foi esse sábado agora, tivemos a segunda Super Sport TT, com outra vitória do Michael Dunlop, seguido por Jim Harrison e David Todd. Tivemos também a Super Twin, a segunda Super Twin, abre o corno, com mais uma vitória do Michael Dunlop, seguido por Peter Hickman e Mike Brown. E fechando os eventos, os eventos da MAN-TT, lembrando, essa é a MAN-TT, o troféu turista. Nós tivemos a Milwaukee Senior, que teve a vitória de David Todd, seguido por Josh Brocks e Jim Harrison. Deixa eu ver se aqui... Não, aqui não tem nenhum nome assim que eu possa mencionar. Estes foram os resultados das corridas da MAN-TT, do troféu turista da Ilha de Man. O próximo evento ainda esse ano vai ser no dia 18 a 26 de agosto, que vai ser o Grande Prêmio de Man. Existe, eu vou falar mais uma vez, existe o troféu turista e existe o Grande Prêmio, o Manx TT e o Manx GP. São duas séries de eventos que acontecem no mesmo circuito, na mesma configuração, inclusive na pista de 65 km. E, bom, notícia boa, Rodrigo. E antes que você pense que fechamos o ano, porque não fechamos o ano ainda, mas pelo menos por enquanto, né? A última fatalidade segue sendo Ian Bainbridge, que se acidentou no Grande Prêmio de Man ano passado, no dia 22 de agosto. Essa foi a última fatalidade que aconteceu na Ilha de Man. Lembrando que, já falei isso, mas cabe mencionar mais uma vez, o último ano em que nenhum piloto morreu, considerando, obviamente, os anos em que teve atividade na pista, foi 1982. Agora em junho, todos saíram ilesos.
Vamos aguardar. Vamos que em agosto também todos saíram ilesos. Será que esse recorde... Né? Aí vocês pensam, pessoal, ah, vocês estão falando em tom de zoeira. Não. Mas, infelizmente, é a pista, é o evento.
O evento
motor que mais mata. A pista é perigosa. Todo mundo que vai correr lá sabe disso. Então, ah, não, porque tem é tradição. E o povo vai continuar indo pra lá.
Assim, e é uma coisa que eu sempre falo, que o bicho aí sempre fala isso, geralmente quem erra lá só erra uma vez. E a coisa mais macia que você pode bater nessa pista é uma ovelha. E, porque assim, então, assim, é uma pista de estrada.
É uma pista de estrada. Você dá a volta na ilha, praticamente.
É, quase dá a volta aí. Eu já vi, Rodrigo, um compilado. Eu não sei se. Qualquer dia, se eu achar esse link aqui. Se eu achar um link aqui, um link desse, eu te mando. Um compilado de acidentes na Ilha de Man. Mas assim, os acidentes que não. Os acidentes não fatais. Acidentes não fatais. Mas você olha e pensa que ela morreu. Se o acidente que o piloto não sofre, dizer que ela já pensa que morreu, você imagina o cara quando morre de verdade. Quando o cara morre de fato. É um troço. Eu sempre falo, cara, esporte motor é um bagulho perigoso. Esporte motor é um troço pesado, mas, né? A gente sempre, né? Lógico, a gente sempre torce e ninguém fique pelo caminho, mas a gente tem que noticiar quando acontece, né? É. Infelizmente.
Tomara que a gente não noticie. Deixa eu ver comentários. Eu tenho comentários por aqui. Ah, a Equimóvel já deixou resposta aqui também. Até o fim da live a gente dá as respostas.
Kaique foi inteligente.
Claro, ele sabe como funciona. Ele já ganhou o livro do das histórias de Le Mans, do Rodrigo Matari. Tá encaminhando para ganhar isso. Eric, a trilha vai continuar. Porque a gente não teve só esse evento de motos neste fim de semana. Nós tivemos mais uma etapa do...
Aliás, é um híbrido, né?
Do quê?
É um híbrido, vai ter que ser um híbrido, porque é motociclismo barra endurance.
Sim, mas fica a trilha de motociclismo, porque se trata do campeonato de endurance das motos, o FIM EWC, com as 8 horas de Spa-Francorchamps. Bom demais ver Spa-Francorchamps voltando a receber corridas de moto. O circuito foi todo reformado, né? Não é mais aquele perigo que era nos anos 80. E por muitas curvas, inclusive, algumas acrescentadas, alguns pedacinhos, principalmente para servir as motos.
Eu sei que lá para cima teve uma curva que foi modificada.
Não, você pode contar um monte, é que eu não lembro de cor o mapa do circuito. Mas é depois das chicanes da Lecombs, aí aquela descida, quando você faz aquele...
Sim, quando começa a descer o morro, ali
aquela mini parabólica e a curva que vem à esquerda, eles fizeram uma mais curta um pouco para atender as motos. Mas você conta as áreas de escape, você conta as proteções de pneu, conta tudo nessa leva toda de modificar. A própria Rouge. Muita coisa que foi modificada na Rouge foi para atender as motos, para elas poderem voltar a correr. E tivemos vitória da Yamaha. A Yamaha venceu de novo. Eric Von Draxler, quem quer dinheiro fácil, aposta nos caras. Não vai ganhar muito, mas não perde.
Ué.
Nicolò Canepa, ó, só nome conhecido. Nicolò Canepa. Marvin Frintz e Karel Hanika. Dois desses já foram pilotos a nível muito top no Mundial de Superbikes. E estão fazendo um sucesso danado no EWC. Segunda colocação ficou para a equipe Yoshimura, com o Greg Black, Etienne Masson e Dan Linford. Terceira colocação, mais nomezinhos conhecidos, Eric, da equipe Tati Team Beringer, Hugo Clery, Randy Krumenacker e Corentin Perolari. Foram 201 voltas do trio vencedor, também 201 voltas do segundo colocado, os terceiros colocados com 198 voltas. Eu vou olhando os nomes, eu acho maravilhoso. A Honda ficou em quarto. Florian Alt, Steven Ondedal e Leandro Mercado. Mais três no Mundial de Superbike. Quinto, ó, Mike Di Meglio em quinto. Nono. Eu vejo outro nome. Lohri Cresson. O povo gosta do Endurance. Tá crescendo pra caramba o campeonato de Endurance, né?
Ah, cara. É aquela, né, Rodrigo? O pessoal cismou que dá pra fazer, então bora fazer.
Cismou que dá. Corrida que foi. Deixa eu dar uma bisoiada aqui. Algumas coisas muito bacanas que aconteceram. A festa da equipe, a bandeira. A largada é tradicional ainda, tá? Os pilotos saem correndo, sentam na moto e saem andando. Não tem que apertar cinto. Então. Tá valendo. É, o Canepa, o Fritz e o Hanika largaram na pole, aliás, tá? Só pra dizer isso. Eles fizeram um baita temporal. E... bom, dá pra ver pelas fotos que a corrida foi muito boa. Simplesmente espetacular. Como eu gosto dessa...
Lembrando, Rodrigo, que o campeonato ainda tem. Ainda vai ter as... 8 horas de Suzuka.
Não, peraí. Qual é a próxima prova? Qual é a próxima prova? Não é 8 horas de Suzuka. As 8 horas de Suzuka. A corrida mais tradicional das. É mais tradicional que as 24 horas de Le Mans. Pra te.
Não, porque.
Dentro das motos, as 8 horas de Suzuka são infinitamente mais famosas e mais tradicionais que as 24 horas de Le Mans. Pesquisem.
Não, e outra coisa. E o campeonato fecha no dia 14 de setembro com a Boldor, que seria as 24 horas de. Pô, Ricardo.
Outra corrida famosíssima. Por isso que não dá para fazer muitas reformas em certos circuitos, porque atende as motos também. Ou então você pega um circuito e usa só para as motos. Pô, Ricardo é um exemplo. Ela tem que ser usada para carro e moto. Você vai cancelar a Boldor? Boldor é tradicionalíssima. Nenhuma corrida de Fórmula 1 chega nos pés da Boldor. Classificação, Eric, tem ela aí?
Vamos lá. É, classificação. É, aqui tem dois aqui. Tem o campeonato muito. O campeonato tem a Copa, né?
Sim. Campeonato primeiro. Mais importante. O que premia o supercampeão é o campeonato.
Vamos lá. É, que é da categoria EWC. Você pode abrir o corno, se você quiser. Obrigado. Vamos lá. Quem está liderando é Black Mason e Linfoot, com 88 pontos.
Lembrando, Eric, lembrando que aqui o título de piloto, de equipes, é mais importante que o de pilotos, tá? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Um desses pilotos sai para correr numa outra equipe, os pontos continuam os mesmos.
Não existe campeonato de piloto, até porque, né?
Eles até premiam os pilotos campeões, mas o mais importante é a equipe.
Sim, mas o foco é no carro.
No carro?
Vamos lá. O foco é no veículo. Eu quis dizer no veículo. Olha só. Canepa, Fritz, Hanik com 87 pontos na Yacht Yamaha. A moto número 4 da Tati com Claire Krumenacker e Per Orlari com 54 pontos. A BMW Motorrad com Mikautik Gintoli e Reiterberg com 53 pontos. E fechando o top 5, a equipe Bolliger, a equipe suíça da Bolliger com Brenner, Romero Barbosa e Tony com 43 pontos. Esse é o campeonato mundial. A Copa do Mundo, que seria a categoria SST, vem com.
Você viu outros dois nomezinhos famosos na BMW, Eric?
Não reparei.
Aliás, três, né? Tanto o Ilya Mikhailchuk, da Ucrânia, Sylvain Guintoli, da França, que andou muito tempo de MotoGP e de. Mundial de Superbike, e o Marcus Reitberger. É muito nome famoso. Ah, não, é... Ah, mas tem muita gente que é aposentado. Grande coisa, estão ajudando a fazer o campeonato cada vez mais conhecido.
Os caras estão sentando furisco na moto lá, passando quase um dia inteiro sentado lá, correndo e andando em ciclo, quase querendo se matar. Aposentado, vai cagar, meu filho. Ó, vamos lá, a Copa do Mundo seriam os... Seriam Sebastien e Valentim Suchet e Dylan Raimond com 91 pontos, disparadíssimo na liderança, seguido pela 3Art, com Kemmer, Vett Ramos e Watanuki com 55 pontos. A terceira colocada com a Kronbanner, com Nesk, Renaudin e Tessels com 54 pontos. A Aviobike com 43 pontos, Leonardo com Bernard Calha e F. Coco. E fechando a equipe... Essa aqui, dá até vontade de falar que eu vou torcer por essa, que é o time 18. Com Della Vega, GT e Pelizotti com 34 pontos. É porque aqui só aparece o sobrenome, a gente se perde aqui.
Não faz mal. Entendeu? Não tem problema. Lembrando que a Copa, na verdade, é uma categoria à parte dentro do campeonato de Endurance. Corre todo mundo junto e pontuam em separado. Próxima prova. Vamos ver se o Eric aprendeu como tem que falar.
Eu falei, pô. São as 8 horas de Suzuka.
Que dia?
As 8 horas de Suzuka. Julho, eu esqueci. Eu já fechei a data aqui, o jumento.
Faz mal, eu procuro jumento aqui. Já vejo agora pra você.
Eu vou abrir aqui, Rodrigo.
21 de julho.
Isso, 21 do 7.
Até o logotipo Suzuka 8 Hours é o logotipo que ainda remete a toda a tipografia e toda a lembrança dos anos 80.
Sim.
Maravilhoso. Ele vem me falar que não tem graça nenhuma. Tem graça é ter que ouvir comentário de vocês, isso sim. Não dos nossos seguidores. Nossos seguidores são bons pra caramba e eles mandam bala. Matheus Góes, você vê a alma saindo e voltando do piloto aí na Ilha de Man, que ele botou esse comentário.
É.
Concordo. Vamos pra mais uma, rapidinho, antes da gente começar o nosso top assunto.
É, o card principal.
É, antes do card principal. Ok, isso aqui também valeria pelo card principal. Se o pessoal da TCR deixasse a gente usar os melhores momentos também, né? Mas nós vamos falar deles. Vamos começar agora a falar do Mundial de Turismo. Porque podem falar o que quiser. Ah, é favorecimento. Ah, tem complô. Ah, não tem graça. Tem graça, tanto que a Hyundai tá batendo de frente. Mas, pro esporte, Eric Von Draxler, a melhor coisa que aconteceu foi essa união sino-sueca. Sino-sueca, para quem não sabe, é o seguinte: o grupo Geely, que é chinês, tem como uma de suas marcas, além da própria Geely, a Volvo, que é sueca. E aí, a união esportiva restou na Lincoln Co. Não só esportiva. A Lincoln Co. é um carro feito com tecnologia sueca e chinesa, que anda muito lugar da Europa e da Ásia. E da Lincoln Co. surgiu o braço esportivo, já da época da Volvo, que era a Sian Racing, que permanece com a marca, permanece com o conglomerado. E a despeito de uns probleminhas que andaram tendo na segunda corrida, eles detonaram na primeira prova. Esse é o que eu joguei rapidinho no Google Tradutor, porque eu precisei para poder pegar, né, pessoal? Porque é o seguinte, a primeira corrida, o Bjork saltou do terceiro lugar pro segundo. Logo no início, ele já catou e já abriu para cima do Norbert Michels, e aí o McEnroe ficou pressionando o húngaro. E aí o McEnroe foi ultrapassado pelo Esteban Guerrieri, depois o Nestor Girolami passou. Quem começou a abrir na ponta foi o Mikel Ascona, que largou na pole. criou vantagem, só que o que aconteceu? O Ascona, no final, o ritmo caiu pra caramba. Eu vendo isso, desesperado, querendo que o Ascona vencesse para dar um equilíbrio no campeonato. Se tratam de dois pilotos que já foram campeões. O Ted Bjork foi o último campeão da época do WTCC. E o Ascona foi o último campeão da era do WTCR. Para você ter noção. A briga ficou entre os dois. Não teve jeito. O Ted Bjork foi, fez a ultrapassagem, ganhou a prova. Ele venceu. Norbert Michelis ainda foi segundo colocado. Conseguiu ultrapassar em cima do espanhol. Miquel Ascona foi o terceiro colocado na corrida 1, que aconteceu em Mid-Ohio. E Eric Von Drexler tem uma notícia para te falar. Não foi usada a chicane. A chicanezinha antes da parabólica não foi usada. No mapa estava realmente, mas na pista não foi usada.
É, o que não muda muita coisa, né? Porque...
O que deixa sensacional do mesmo jeito. É. Só tem maluco correndo no TCR. Também é outra. Aí a segunda corrida teve um pódio por enquanto. Deixa eu falar que a corrida em si teve um pódio todinho da Lincoln Coal. É... O Bjork largou bem, só que no final ele abriu, o carro não estava rendendo muito bem, ele deixou, sem pressão nenhuma, ele acabou deixando tanto o vencedor, o Ian Larker, quanto o McEnroe fazendo a ultrapassagem por ele. Quem andou muito bem nessa prova foi o Marco Bucci, largou da pole, deu uma disparada. Esteban Guerrieri, que caiu para décimo na largada, pelo amor de Deus. Na primeira curva caiu de terceiro para décimo. Não vou nem falar nada. O Miquel Ascona teve problemas, a sua asa lateral começou a voar longe. Aí a Sian Racing fez a estratégia de colocar o Bjork na frente do Elark na volta 11. E todo mundo começou a pressionar para cima do Marco Bucci. E aí veio o totozinho entre o Bjork e o Bucci. O Bucci tentou ainda revidar, cortou a grama para se esgoelar contra o Elak, não teve sucesso. E aí o Bjork, sem ritmo depois, acabou entregando a liderança pro Erlacher. E teve totó do Bucci com o Bjork de novo, né? Aí veio o Santiago Rutia, veio para cima, os dois... tocando, ficaram atrás do McEnroe. O Bucci e o Rutia fizeram toques. Foi uma confusão entre os dois. E aí o que aconteceu? Tanto o Ted Bjork quanto o Santiago Rutia foram penalizados depois da corrida, Eric.
Lá vem pegada. Qual foi
o Bjork aqui, tomou 5 segundos na segunda corrida. Porque ele, né, fez por causa dos toques com o Marco Bucci. A investigação levou a crer que o sueco não só teve vantagem, como ele prejudicou a corrida do italiano. O Bucci também teve uma penalidade de 5 segundos, não por causa da disputa com o Bjork, mas com a disputa com o uruguaio, o Santiago Rutia. Aí vem o problema com o uruguaio. O Rutia foi desclassificado de todas as duas provas, Eric.
Foi.
Ele foi considerado culpado por um incidente pós-corrida com Esteban Guerrieri. Depois... Não, aí também é dose. Os sul-americanos estão ficando muito sem noção, Eric. Cara, eu vi isso. Eu vi isso. Felizmente foi punido. Eu tô lendo aqui. Eu tô lendo e tô rezando. Pra que ele tenha sido punido pela presepada que ele aprontou. Presepada porque a gente vai falar da Indy depois. Já falamos na sexta sobre o que aconteceu com o Agostinho Canapino. Depois da bandeirada, Eric. Depois. O Rutia simplesmente passou no meio da grama, na volta da desaceleração, e deu uma porrada no carro do Guerrieri. Jogou o carro do argentino lá na barreira de pneu.
Porra, pra quê, velho?
Pra quê? Pra quê? Tava lá no top 5 no campeonato, despencou. Tá com a classificação aí, Eric?
Não, eu tô com a classificação, só que assim...
Passa a classificação no campeonato. Vê onde o Rúcia foi parar com essa brincadeira.
Não, isso é odioso. Olha só. Classificação do campeonato. O Norbert Mikiris com 150 pontos. Tem lá aqui 1,28. Mikel Ascona 1,26. Esteban Guerrieri 1,21. Nestor Girolami 1,14. Esses são os cinco primeiros. Ted Bjork também 1,14. McEnroe 111. E aí você vê, o Santiago Rutti aparece na oitava posição com 86 pontos. Olha que bizarro, ele devendo, se minhas contas não estão erradas, ele está devendo 25 pontos por 7 pro McEnroe, que é o cara que está na frente dele.
Ele estaria em sétimo no campeonato, muito mais próximo do restante do pessoal. É que o Mikelis deu uma disparada. Não é normal essa disparada do Mikelis da Hyundai. Por quê? Porque a Lincoln Coal tem hoje o melhor carro. Só que essas presepadas que a Lincoln Coal vai causando toda hora dá nos nervos. Porque era pra Lincoln Coal atropelar nesse campeonato. Só que os erros da Lincoln Coal, erros próprios deles mesmo, é que faz o campeonato ficar equilibrado. E a Honda tá na dela. Né? A Honda tá na dela, tá tentando se reerguer. A Honda durante muito tempo teve o Thiago Monteiro como seu principal piloto, não tem mais. Mas a Honda é muito forte nos campeonatos continentais. Tá certo, ela segue. Tá perfeito. Deixa eu ver um negocinho só, Eric. Só um instantinho. Quero fazer um... Não, eu quero este nome. Isso, eu tinha certeza disso. Eric, tivemos presença feminina na corrida.
Ah.
Que foi a Megan Tomlinson, canadense. Ficou na 13ª e na 11ª posição. Correu só essa prova, ela que disputa o campeonato do TCR lá na América, que é conhecido como Michelin Pilot Challenge, mas é o TCR norte-americano. E ela correu essa prova e ela conseguiu pontos muito bons.
Mas duas corridas a propósito.
Bom pra caramba. Já tem 7 pontinhos, já pode sonhar com uma vaguinha lá no ranking.
Na final.
Pra disputa na final. Que ninguém sabe onde vai ser nem a final de 2023, que dirá de 2024. Mas tudo bem. Próxima prova. Tá. Vou até colocar.
Próxima prova são as. A etapa de Interlagos, que também vale pelo TCR South America, dia 19.
E que também vale pelo TCR Brasil. Brasil.
Isso.
Ou seja, grid cheio.
Olha aqui. TCR Brasil, TCR South America e TCR Mundial. Que legal, hein?
Sim, e com certeza grid cheio.
Lembrando.
Com certeza vai ter grid cheio.
Lembrando que a temporada encerra em Macau, né?
Sim. Eu acho uma pena, acho que devia encerrar em Sepang. Tinha que ter a finalíssima em Sepang. Ah, Macau é legal? Macau é legal, mas ninguém passa ninguém. Macau é legal pelo festival. Tinha que ter uma corrida de gente no final. Sim, acabei de dizer que Macau não tem corrida de gente. Tem toda a brincadeira. Em cima disso, a diversão, o evento é sensacional, o movimento o país inteiro. Mas a corrida é chata.
Movimento o país inteiro, o país é um ovo, mas tudo bem.
Oi?
Movimento o país inteiro, o país é um ovo, mas tudo bem.
Tá valendo. Mônaco é uma ervilha. E é considerado país.
Ué.
Próxima.
Respira fundo, né?
Não, até que não. Foi bom. Ah, o vencedor foi o mesmo. Me aguarde. Vale, vamos pôr a vinheta. Não, vamos pôr a vinheta e eu vou explicar. Fórmula 1.
Fórmula 1.
Eric von Draxler. Max Verstappen não tem culpa se a McLaren esquece de chamar o piloto. Max Verstappen não tem culpa se o Sargent bate e Max Verstappen não tem culpa que a Mercedes está sabotando o Lewis Hamilton.
A Mercedes está sabotando o Lewis Hamilton ou o Lewis Hamilton já está chutando o balde com a Mercedes?
Cara, era para ele ter botado o pneu macio. Não era, não era. O Carlos Fonseca deixou a pergunta porque ele brincou com o Gabigol, que o Gabigol escreveu isso. A Mercedes protegeu o Russell, tá sacaneando o Hamilton. E todo mundo rachou o bico com isso. Imagina, o Gabigol. Mal tá jogando, o que dirá comentando sobre corrida. Mas comenta muito melhor do que muito se desentendido por aí. Não era, Eric, naquele momento da prova, restando pouco menos de 15 voltas, quando ele fez o último pit stop, não era, em hipótese nenhuma. Sabe o que é nenhuma? Assim, a chance disso ser considerado algo proveitoso era a mesma que o Coyote tinha de pegar o Papaléguas. Zero. De botar o pneu duro, faltando 15 voltas pro fim. Foi ridículo. O Toto Wolff, o que você acha de colocar os duros? O duro não toba, porra. Se põe o pneu macio, ele aguenta a corrida até o fim e poderia brigar pela vitória, porque o carro da Mercedes andou bem no Canadá. Ah, e o Verstappen ganhou de novo. Ganhou. Claro que ele ganhou. Inteligente. Nessa, méritos pro piloto. A hora que o carro começou a apresentar problema de suspensão de novo, que era o problema que já vinha atormentando, que é o problema que atormenta a Red Bull em pistas onde tem zebra alta. Por causa do efeito solo, pistas com zebra alta, o carro é uma lástima. E aí a gente faz o comparativo, Eric, da época da Leighton House, feita pelo próprio Andrew Newey. Pista ondulada, o carro não andava. Lembra naquele ano, no GP do México, Capelli e Gugelmin fora da classificação, e aí na França o Capelli, eles quase fazem dobradinha. Se o carro não quebra, era dobradinha dos dois. Porque, porra, Ricardo, é um tapete. A mesma coisa pode ser... E aí o que, que o Verstappen começou a fazer? Não usar mais as zebras. O carro melhorou. E o Verstappen ganhou a corrida. Méritos total. Ah, o Verstappen tem esse problema, tem aquele, tem cara de tilápia, enfim.
Ele gosta dele.
Mas é um baita piloto. Não é só o carro que faz a diferença. E se tinha alguém, Eric Von Draxler, com dúvidas de que não é só o carro que faz a diferença, cai por terra nessa prova canadense.
Ué. Cara... Assim, é o que eu sempre falo. Um piloto não costuma ser frequente um piloto ser campeão com um carro que feche o construtores sem ser campeão. Geralmente o campeão de pilotos é do time que foi campeão de construtores. Geralmente. Salvo uma ou outra exceção não muito frequente. Se eu não estou enganado, a última vez que isso aconteceu foi em 99.
Mas com certeza não.
Não?
Não. 2021. A Mercedes foi campeã dos construtores e a...
Foi? Não lembro.
Foi. 2021.
Vou verificar aqui agora.
Pode procurar.
É, tem razão.
E vou dizer mais, em 2011 quase que a McLaren chega na Red Bull. 2012 a Red Bull acabou ganhando. 2008 a Ferrari foi campeã dos construtores, a McLaren de pilotos.
Uhum. É que eu lembrei de 99, que essa que eu lembro mais imediatamente, que a Ferrari foi campeã de construtores e o Hakkinen foi campeão de pilotos. O Schumacher foi campeão de pilotos em 94, o Williams foi campeão de construtores.
No 2007, Ferrari campeã... Ah, não, em 2007 era pra ser a McLaren, né? Se não tivesse a... Mas seria a McLaren. Na prática, a McLaren foi campeã dos construtores. Só que punida ficou com zero ponto.
É. Mas assim... Então assim, já é difícil um piloto ser campeão com um carro que fica em segundo nos construtores. Pra ficar em terceiro, ser campeão com o carro que fica em terceiro, só o Nelson com a Brabham. Em 81, se não me engano, não lembro agora, 81, 83.
Mas também a Brabham em 81 só fica em terceiro nos consultores, porque o outro piloto era o Hector Reback.
É.
Não conta.
Pois é.
Não, porque muita gente gosta de falar, ah, porque ele tinha um carro ruim, ganhou, dali Piquet, uhul, não. Menos. Bem menos.
O carro era mais ou menos. O carro, assim, era o melhor carro? Não, não era o melhor carro. Depende.
Mas era bom pra caramba também. O povo gosta não, de, não é, assim, de superlativar.
É isso que eu ia falar. Era o melhor carro? Não. Era um carro ruim? Também não era. Entendeu?
E tinha um gênio então, projetando assim, o carro.
Sim, e Rodrigo, a questão é a seguinte. A questão é a seguinte. É, quando você tem... É, pô, é o que você falou. A gente odeia o Max, odeia. A gente acha que a FIA tira um deus ex machina de locais escuros da anatomia dele pra fazer o cara ganhar. A gente acha, às vezes a gente acha. Mas, cara... Hora certa, lugar certo.
Cara, e a McLaren que na primeira deu um azar do cão. Na batida do Sargent, deu um azar do cão. Que foi quando o Norris passou, já tinha passado pela linha de chegada, quando ativaram o safety car na pista. Só que o Norris também demorou pra entrar. Mas na segunda, o Norris estava abrindo distância pro Verstappen. Era pra ele ter ficado na pista mais duas voltas. E voltado com pneu macio.
Sim.
Duas voltas que ele ficasse, ele ia sugar toda a água do circuito. Porque o que, que aconteceu? Sim. Ele tinha aberto 2 segundos. Ele abriu. Quando o Verstappen foi correndo parar. Ele com o pneu de pista de chuva, ele ainda ficou duas voltas abrindo distância. E a distância foi suficiente para ele voltar na frente. Só que o que, que faltou? Aí é que é dose. Falta o cálculo às vezes no pessoal, Eric. A saída do box estava encharcada. Então, qual que tinha que ser o pensamento? Vou voar abaixo. Entendeu? Vou voar abaixo. Para conseguir abrir uma distância que ele passasse por aquele trecho mais encharcado e entrasse no trilho na frente. Porque quando ele tentou dar o pé, você vê que ele quase bate no Verstappen? Passou muito pouco. Passou uma cartolina entre eles.
E agora a pergunta valendo R$1 milhão, Rodrigo Vila. E todos vocês
não, ainda não,
aqui.
Peraí, deixa eu primeiro falar de outros, perguntar uma outra coisa. Ah. Bom, duas coisas, Eric. Impressionante o desempenho da Aston Martin, que já se mostrou que anda bem em condições adversas, até o Stroll andou muito bem. Eu repito, o Stroll não é um piloto ruim. Ele só não se encontrou na Fórmula 1. É diferente. Mas não é ruim. Ruim é o Yuji Ide. Vou te falar, Eric, nem o Sargent é um piloto ruim. Mas não se encontrou na Fórmula 1. Ele não se encontrou. Ele foi posto. Não. Ele foi tirado da Fórmula 2 para a Fórmula 1 sem ele querer. Ele queria ter ficado mais um ano na Fórmula 2, mas a Williams apressou demais. E aí botam ele para com o Alexander Albon, que é um baita piloto. Pô, começa a comparação, Phil. Se não tem um trabalho psicológico muito forte em cima, o piloto desgringola inteiro. E nesse mundo esportivo, você ter tratamento psicológico. Ah, é coisa de marica, porque é assim que muita gente lida, infelizmente. O coitado do Sargent vira piada até hoje.
Mas aí tem outro porém na história. Cortesia rouba a volta rápida F1. O Sargent nunca se classificou na frente do Alex Albon, mas ele já classificou na frente do Sérgio Pérez 5 vezes.
E a pergunta de R$1 milhão era essa que você ia fazer?
Não, a pergunta de... Então, já vi que é mais de uma, pelo visto. Primeira pergunta de R$1 milhão.
Manda.
O Logan termina a temporada? Eu acho que
infelizmente,
não.
Acho que não. Repito e não tenho medo de nenhum comentário ruim. O Sargent não é um piloto ruim. Ele está ruim. A diferença no verbo é suficientemente autoexplicativa para quem tem cérebro.
Aham.
Responde você agora, Eric. Você acha que termina?
Não, eu duvido que termine. Não vai terminar.
E vou dizer mais, Eric. Ele não é que ele possa não terminar por causa da performance dele. Porque para o Williams tanto faz. De algum jeito ele tá dando retorno lá nos Estados Unidos. O problema é que a pressão para colocar o Antonelli vai ser gigante.
Vai.
E ó, vão queimar o Antonelli também. Porque ele não tá andando nada na Fórmula 2 ainda. Vão queimar o moleque. Não diga que eu não avisei. Segunda pergunta, Eric. Vai, manda. Deixa eu pôr o comentário do Matheus Guedes. Matheus Guedes fez um comentário legal. O Tsunoda quase vira Tsunoda, né? Aquela batida se pega, Matheus. Talvez hoje a gente teria que estar falando de um piloto que tá no hospital com alguma lesão. É. Naquela derrapada dele. Ah, é porque não tinha que ter grama. Ô, Max Wilson, desculpa, eu discordo, tá? O piloto é que não devia errar. Simples assim. Yuri Monteiro, se não fosse a pataquada nos pits, talvez o Alonso ainda fosse P5. Acho difícil. Acho difícil. Porque o errinho é um erro que acontece com qualquer um. Não é aquele erro grotesco. Manda a segunda pergunta, Eric. Estou curioso.
A segunda pergunta é... Cara, Sérgio Pérez renovando com a Red Bull. Não é nem pergunta, é mais um comentário mesmo. Ninguém me tira da cabeça que aquilo ali ele só foi mantido para poder garantir que ninguém vai... Que pelo menos na Red Bull ninguém vai fazer frente com o Max. Pelo menos na Red Bull ninguém faz frente para ele.
Mas provavelmente esse seja o último contrato do Pérez, porque ele conseguiu os 2 anos que ele queria.
Parabéns.
Provavelmente.
Terceira
deixa eu fazer um adendo. Deixa eu fazer um adendo nessa da Red Bull. Porque assim, eu vi algumas pessoas que queriam que a Red Bull desse uma segunda chance pro Albon. Vi algumas pessoas querendo que colocasse o Tsunoda. Esquece o Tsunoda, gente. Tsunoda em 2026 vai pra Aston Martin de algum jeito. Que a Aston Martin vai ser motor Honda em 2026. Por isso, só renovou por 1 ano o Tsunoda. E dizem que foi o Tsunoda que pediu 1 ano só, tá? Aliás, o Tsunoda não, a Honda. O adendo que eu quero fazer nem é esse do álbum. É do Villeneuve. Você viu o que o Villeneuve fez? Cara, é doído quando um piloto achincalha o outro em rede mundial pra todo mundo ouvir.
Ainda mais sendo quem, né?
É triste. Mas eu tenho que concordar com o Villeneuve. Não dá mais pro Daniel Ricciardo.
Não.
Ah, ele chegou em nono. Grande coisa. De César, ele chegou um monte de corrida em terceiro e quarto e nem por isso ele é um gênio. Ele desceu além, ele falou, pô, o pessoal tá há 5 anos falando que tem que dar um carro pro Ricardo. Ele assim, o problema é o carro mesmo. Falei, porque você tem essa paciência toda, por exemplo, com o Hamilton, que ganhou 7. Ele assim... Mas já tá provado que o Ricardo não tem mais nível pra estar na Fórmula 1. Ele desceu o malho, ao vivo, na Sky Sports, pra quem quisesse ouvir. Com a apresentadora, que agora me fugiu o nome, com o olho mais arregalado que criança de 5 anos na noite do Natal. E não tá errado, infelizmente. Já passou da hora das equipes em geral, e eu digo não só na Fórmula 1, mas outras. Quando o piloto fica muito tempo, dali não vai sair. De onde não saiu faz um tempão, acho que não sai nada do Ricardo nos últimos 5 anos, não vai sair mais nada agora. O que tinha que sair, saiu. O que tinha que sair, terminou naquela batida entre ele e o Verstappen no Azerbaijão. A partir de depois dali, o Angu salgou.
A última vitória do Ricardo foi 2021.
Sim, por causa do quê? Por causa da batida do Verstappen com o Hamilton. Foi uma corrida normal.
Terceiro ponto, Rodrigo.
Manda.
Tu já reparou que Ontem foi a 10ª etapa, não é isso? Foi a 10ª, se não estou enganado. Apenas um piloto.
10ª?
Eu não vou falar. 10ª.
Nossa, já faz tudo isso.
Nona etapa. Mesmo assim. Nona etapa. Em 9 corridas, tirando o Oliver Berman, obviamente, né? Porque ele só correu uma corrida. Tipo, mas só tem um piloto que tem pontos em todas as corridas até aqui. Que é justamente o menino que tem medo de vespas.
Charles, né? Leclerc, sim.
Não, é o do Norris.
Ah, é o Norris, verdade, verdade. Não, vespa, eu tô viajando, é. Eu tô confundindo Leclerc, com o Leclerc, Leclerc fantasiado com... É, o Leclerc não, abandonou quatro... essa prova. Aliás, corrida desastrosa da Ferrari.
Não, isso que eu ia falar agora. Quarto ponto. Duplo DNF da Ferrari. Coisa que, não... que já não aconteceu.
Que não se fez de rogada. Milagre eu gostar alguma coisa da Ferrari, mas eu gostei dessa. É... Não se fez de rogada. Simplesmente apostar ali. Não foi o nosso dia. Seguiremos trabalhando duro para melhorar. Ótimo, é assim. Nada de ficar inventando desculpa, ah, porque o clima de Montreal, ah, porque os patinhos na lagoa lá do parque. Não, nada. Não inventaram marmota nenhuma para botar culpa, não. Simplesmente, ó, não foi o nosso dia. Faz parte.
Ó.
Carlos Sainz, terrível. Acabou com a corrida do álbum. Aliás, ó, essa manobra do Carlos Sainz, ela tinha que ser passível de punição. E punição bem grave. Porque ele roda e claramente ele deixou o carro rolar pra trás, sem ver quem tinha.
É. E deu no álbum.
E deu no álbum. O álbum tava tentando escapar ali quietinho, sabe quando você passa no drive-thru só esperando o lanche e o troco?
Aham.
Uhum. Aí não.
Rodrigo, é o primeiro duplo DNF da Ferrari desde Azerbaijão 2022.
Faz tempo, hein?
Desde Baku 22 que a Ferrari... não tinha um duplo DNF. E antes disso, Monza 2020 também não conta muito porque é o ano da pandemia, né? E antes
claro que
disso...
conta.
Hã?
Conta.
É. Enfim. E antes disso, Singapura 17. Quer dizer, é raro.
Ó, dois carros abandonaram.
17, México 15...
Pra quem não sabe, DNF significa Did Not Finish. Quer dizer, não completou a prova. Deixa eu pôr o comentário do Kaique Móvel, o Kaique fala a respeito do Sargent. E é isso, não conseguiu lidar com a pressão, exato. Assim como foi o De Vries, assim como foi o Zanardi, assim como foi tantos pilotos que prometiam, assim como foi o Bourdais. E o Bourdais ainda foi relativamente bem. É que o Vettel trucidou.
E Rodrigo, antes de 2015, o último duplo DNF da Ferrari foi 2006. Você vê como é que é um troço raro de acontecer. Pelo menos agora, nesse século.
É assim, né? Nesse século, se contar os anos 90, o que mais tem é DNF duplo da Ferrari.
Ah, pois é.
Como diz Edgar Melo Filho, no tempo da Centralina, dava problema numa corrida e na outra também.
É.
Classificação, Eric.
Vamos lá, classificação. Max Verstappen, 194 pontos, Charles Leclerc, 138, Lando Norris, 131. Carlos Sainz, 108, Sérgio Pérez, 107, e esses são os cinco que, por enquanto, estão acima, já marcaram acima dos 100 pontos.
Só Logan respondendo...
Sargent segue,
só respondendo...
Logan Sargent segue sendo o 21º no campeonato com 20 carros.
Vamos fazer a... responder as perguntas do Carlos Fonseca? Ah. Foi a melhor corrida do ano até aqui? Uma das melhores... Mas, assim, acredite-se a chuva, porque talvez o seco, corrida seria terrível.
Um cocô.
Gabigol tem razão? Tem. Tem muita razão. Sacanearam o Lewis Hamilton. Era pra ter posto... Ah, mas o Russell poderia voltar com pneu macio. Também poderia. Mas, faltando 15 voltas pro final, cogitar o pneu duro já tinha sido um acinte. Você imagina, pô... Quando eu vi o Hamilton saindo com aquele pneu branco, eu falei, o que deu na cabeça do Toto Wolff? Brigou com a Suzy, por acaso? McLaren acertou em parar? Sim, acertou muito. Se não para, o Verstappen ia pisar em cima do Norris. Não tinha jeito, a pista já estava secando e os pneus em tanto intermediário quanto de chuva, o negócio tem que ficar claro. Ah, não, mas o pneu já estava ficando liso. O problema é que a borracha dos pneus de chuva, elas são borrachas comparáveis às da época que a Fórmula 1 tinha um pneu ultra macio, que era aquele rosinha claro, que só usava para classificação. Ia sumir, ele ia ficar no ferro ali. Tinha que parar. A grande questão é que eu acho que parou um pouquinho cedo demais. Se ele espera duas voltas para aproveitar ainda todo o resto de água que tinha, que ele estava abrindo distância, ele poderia vencer a prova. De qualquer forma, performance sensacional da McLaren e da Mercedes também. Apesar dos erros, mas muito boa. Sérgio Vulgo Tcheco é um piloto de Fórmula 1? É um piloto de Fórmula 1. Como todos, como tantos outros, bons, ruins, gênios deploráveis, ele é.
Virou uma. Tudo bem que ele virou uma petinha do Max, mas tudo bem.
Cara, eu não digo do Max. Eu digo da
Red Bull,
no
caso. Virou petinha da Red Bull, basicamente.
Muito complicado. Próxima prova, Barcelona, né?
Não, peraí, calma.
É, classificação dos construtores, eu sei.
Ferrari 252, McLaren 212, Mercedes 124, Aston Martin 58 pontos. Sauber é a única que segue zerada. E agora sim, Rodrigo, a próxima etapa.
Cara, a Sauber tá em fim de feira completo.
Vamos lá. Próxima etapa, Grande Prêmio da Espanha na Catalunha, dia 23 de junho. Prepara o ranço. Porque Barcelona tem entregue corridas horrendas.
Cara, a última foi legalzinha.
É.
Quer dizer, tirando que o Verstappen passeou, mas até que a última foi legalzinha.
Faltou mais uma classificação que eu acho que eu achei aqui atualizada. Assim, achei, não sei se tá, não sei até onde está atualizado.
Puta, já sei o que você vai falar. Fala.
Mas já tá, acho que já está mais do que eu já tinha visto. Mundial de Destrutores. Mundial de Destrutores. É o prêmio dado para o pessoal que dá mais prejuízo para as equipes. Em primeiríssimo lugar, Sérgio Pérez com US$ 2.452.000 já de prejuízo para a equipe. Segundo lugar, Alexander Albon, US$ 2.040.000.
Cara, o Albon é maldade dizer. Foi só aquela pancada que ele deu na Austrália.
Ele destruiu o chassi, não. O chassi inteiro, isso é quase o preço do chassi.
Foi o preço do chassi. O chassi está inutilizável até hoje.
Pois é. Em terceiro lugar, Daniel Ricciardo, US$ 1.222.000. Quarto, Diogo Agnew, US$ 1.217.000. Quinto, Lance Stroll, US$ 1.130.000. E a quem interessar possa.
Logan Sargent.
Não.
Não, quero saber o Sargent nessa lista.
É?
É lógico.
Logan Sargent. Oitavo lugar, US$ 959.000.
Ele não é tão ruim quanto pintam. O Mazepin destruiu mais carro.
Não, o Alonso, ó, o último milhão tá, é o Magnussen, que tá em sétimo, com 1.015.000.
Aliás, Magnussen, que a Haas tentou dar o pulo do gato, só que a carruagem virou abóbora cedo demais.
Max Verstappen, US$ 450.000. E fecha. Aqui tá em tem, tá P18. Não sei quem tá faltando nessa lista. De qualquer forma, o último que tá cristado na posição 18 é o Tsunoda com 5.000.
Por isso que a Honda vai querer pôr ele na Aston Martin em 2026. E aí o Lawrence Stroll se vire.
Paza, chega.
Destrutores foi dose. Cara, o Sonseca rachando o bico do Destrutores. Matheus gosta, o chassi da Williams já não é lá essas coisas, imagina quebrado. Não, nem pode correr quebrado, né, Matheus? Cara, o Sonseca, de hora em hora o Papo Veloz informa os resultados do Mundial de Destrutores. Yuri Monteiro tava comentando de outro, do Marco Andretti. Desse eu discordo.
Rodrigo,
que não foi muito por causa do só de performance. É, o Marco Andretti, na época, todo mundo sabe isso, já é história velha conhecida, das vestimentas da mulher dele que viraram chacota no paddock, e aí o Marco Andretti não reagiu bem a isso.
Rodrigo, só pra constar, o campeonato de instrutores está atualizado até Mônaco. O pé, quer dizer, só o pé já.
Ah, mas o Pérez você pode aumentar, porque ele deu uma batida na panca. O álbum vai subir bastante o valor também.
Vai. E sabe quem tá zerado? Agora que eu tô vendo quem tá zerado é o Gasly e o Hamilton.
Ah, eu acho que o Hamilton. Enfim. Ele vai deixar pra fazer no fim. Na última corrida ele destrói o carro inteiro. Fala, se vira pro ano que vem, seus trouxa.
É. Não satisfeito. Temos também, a gente precisa, acho que tem que mencionar isso também. Eu falei mundial de instrutores para pilotos. Williams, 2 milhões. Williams, 3 milhões praticamente. 2.999.750. Red Bull, 2.900. Aston Martin, 2.180. Haas, caraca, Haas está em quarto ainda. 1.365. A McLaren que tá de boa, né? 675 mil lascas.
Uma dupla de pilotos boa, é isso que dá.
Né?
Né, Haas? Nossa, só de pensar, Haas ano que vem pode ter Esteban Ocon e Oliver Baumann. Aliás, o Baumann que foi já, o Daily Mirror, já soltou que o Baumann já foi contratado pela Haas. E o anúncio vai ser em Silverstone.
É, vamos para a próxima, Rodrigo.
Vamos. Vamos embora. Agora vai começar a loucura. Que hora da gente falar da Indy.
Fórmula Indy.
E eu ia falar, tipo, pulando pro lado de Carro Atlântico, mas tipo, continuando do lado de Carro Atlântico, porque eu tô no Canadá.
Exato, só atravessou Canadá, um pouquinho a fronteira. Aliás, bastante, né? Porque Quebec, da região de Quebec, que é onde fica Montreal, até chegar o Wisconsin é longinho. Grande Prêmio de Road America. Eric, vou fazer as palavras de Jefferson Kern quando ele disse: há 2 anos ele quase perdeu a esposa. Por causa desse episódio com a esposa dele, ele pensou e cogitou e conversou com a equipe que iria se aposentar para cuidar do filho, para não deixar o filho órfão. Tudo se encaixou. Ele foi campeão em 20 ou 21 que ele foi campeão? De nenhum dos dois. Ele foi campeão em 22. Ele ganhou o título. Volta a vencer depois de 2 anos. E volta para a briga do título. Por quê? Porque ele assume a liderança do campeonato, Eric. O Will Power é bom demais.
Lembrando que ele tá levando 10 pontos.
Sim, da desclassificação. Vamos para os melhores momentos?
E o nome dele, que nunca é demais lembrar, é meio que um trocadilho, né? Significa força de vontade.
Exatamente. Largada, pista de Alcat Lake, recapeada.
Uma das tentativas, né? Porque teve 315 bandeiras amarelas nesse comecinho aí, né?
Foi bastante tenso. Olha lá, a primeira. Mas também Marcus Armstrong, pelo amor de Deus, né? O que ele aprontou com o Linus Lundqvist? Olha lá. Lundqvist já tinha passado, bonitinho, ele toin. Aí lá atrás o Neil Garden no Hertha, toin também. O Hertha conseguiu voltar com o carro inteiro na frente. Só que foi parar lá atrás. Aí o Armstrong rodando dedinho. Não, rodar pra mandar você de volta pra Nova Zelândia. Essa largada terrível que você fez e prejudicando o companheiro de equipe. Aliás, também uma corrida pra ganhar se esquecer, né?
Pode acreditar, isso aconteceu na Nova Zelândia.
O Rodney Garden devia ser punido também ali, né? Mas tudo bem. É, os pilotos ainda estão muito. Olha lá. Põe e deixou o Cotton Hertha pra trás. O Colton Herta também não se ajuda, né? Quando ele não erra, são os outros que causam problema nele. Olha lá. E o Herta ia passar bonitinho, ele só deu uma freadinha.
Colton Herta fazendo testado de Botafogo, né?
Coitado.
Quando impressionante. Ele não caga, cara. Alguém caga ele.
Aí a relargada. E agora tem um ponto bacana pra acelerar. Mas muita gente dança nisso, olha lá. Scott McLaughlin botando por fora pra fazer a ultrapassagem. Caiu Kirkwood. Kirkwood se manteve bem. Segurou a posição, já 4 voltas de prova. Nada de ação por enquanto. E continuaria um tempo sem nada de ação. Kiefer Simpson fazendo uma excelente prova até então. E pé embaixo. Essa parte é maravilhosa. Até chegar.
Maravilhoso.
Até chegar esta curva, que é simplesmente um salseiro maravilhoso. Cara, não tem defeito Elkhart Lake. Aliás, acho que em toda a história teve um defeito só.
Ah,
o servo que entrou na pista e quase matou o Cristiano da Mata. Quer dizer, e acabou com a carreira do Cristiano da Mata, né? Depois tentou voltar, mas nunca mais foi o mesmo.
Colton Herta de novo, despedaçou.
Como se não. Foi o toque do Joseph Newgarden que causou essas pecinhas soltando no carro dele. Característica dessa pista, Eric, impressionante: os pneus macios não duraram nada. Foi uma briga pra fazer a estratégia funcionar pra muita gente. Não funcionou nada. No carro do Dixon, então, você chegou a ver o tamanho das bolhas que causou no pneu?
Não lembro, mas eu vi mais ou menos.
Cara, impressionante. Era umas bolhas gigantes mesmo. Ó, o Porsche lá atrás. Disputa aí atrás do Romain Grosjean. Brigando com o Kiefer Simpson. Um totalzinho aqui, um totalzinho ali, mas por enquanto cegado. Aí quem deu essa escapada? Félix Rosenqvist. Foi, tentou contornar, voltou. O Rosenqvist tava fazendo um campeonato muito bom com a. Mas é que ele tomou o total do Stingray Hobby, né? Óbvio. Mas o Rosenqvist nessa prova realmente estava um pouco mais apagado. É, tem outra também, Eric. Quem correu, a gente comentou isso. Quem correu foi o Nolan Siegel, né? Que correu no carro do. Ah, a batida do Kiefer Simpson. Tocado que foi, mais uma bandeira amarela. Tá fazendo uma prova legal, Kiefer Simpson. Olha lá, só que ele tomou o totó do Christian Rasmussen, que pelo amor de Deus, né, Christian Rasmussen? Aí não tem o que fazer. E toma ali na parede. Nossa, deve ter doído essa, Eric. Porque ele bateu numa parte que não tinha pneu, era só o muro.
É, mas ali é mais tranquilinho, né? Porque tava de brita.
É,
mas. Ali é brita e bateu de lado.
Mas seu Christian Rasmussen devia ter pago uma multa pesadíssima e tomado a punição meio gravinha, que foi ridículo o que ele fez. Relargada. E nessa dança de estratégia, Eric, quem acertou foi a Penske. Impressionante. Não foi só os 3 primeiros lugares que eles fizeram. Foi o passeio em cima da concorrência.
Competência, Rodrigo Vilela. O nome disso é competência.
Ah, mas competência tem um monte também. Só que realmente, eles leram essa performance dos pneus de uma forma esplendorosa.
Sim. Novamente, competência.
McLaren andou bem também nesse fim de semana. A Ganassi teve uma corrida apagada. Tudo bem, o Armstrong já bateu no Kirkwood na primeira parte. 5 carros da Ganassi, né? Palu ficou pra trás. Palu fez uma corrida apagadíssima. Aí o povo saindo do box. Impressionante o quanto que. Olha lá. Newgarden ainda conseguiu sair na frente, mas olha o que um pneu aquecido faz. E ainda mais em Elkhart Lake, que é uma pista grande. Então demora muito para aquecer o pneu. E aí o McLaughlin... Ei, passou para primeiro. Passou para primeiro na prática. Né? A teoria tava lá, o Alex Palou ainda liderando. Olha as bolhas no carro do Dixon. Presta atenção, Eric, a faixa preta que tem no meio do pneu do Dixon. Olha lá, todo mundo passou por ele. Olha lá.
Nossa.
Vamos ver se os melhores momentos da categoria vai mostrar. Ah, todo mundo passou o Dixon. Tá, tudo bem, tomou um totalzinho do Grosjean, mas... Não quis dizer nada isso. Quase escapada do New Garden. Quase o New Garden foi pro muro. Nessa.
Quem que arregaçou no muro?
New Garden.
Ah, é.
New Garden, foi durante os treinos livres.
É, arregaçou no carrossel, se não me engano.
Pneu do Paulo, olha o pneu do Paulo também. Agora que o Paulo vai botar o pneu de...
Pneu vermelho.
Pneu vermelho, que não tava durando nada na mão de ninguém. Leia-se sempre isso. Tá aí Nolan Siegel, que fez uma corrida bem honesta. É, ter um carro um pouco melhor, tá bom, né? Essa confusão da Runcos ainda vai dar o que falar. Porque foi muito engraçado isso, Eric. O Canapino já tava lá normal, autografando todo mundo. Os cardzinhos. Do nada, vazaram com ele. Alguma coisa muito séria aconteceu. Não foi só por causa da punição. Foi só por causa da punição? Ah, beleza, ok. Pode ser que o Runcos tenha ficado muito no veneno, falar, perdeu uma parceria por culpa tua. McLaughlin indo pra cima do New Garden. Nesse momento, o Power liderando. O Power veio ainda liderando a prova, Eric. 11 voltas pro fim. Mas é bonito esse circuito, hein? Aí olha o que aconteceu. Olha lá o Will Power voltando. Subindo a ladeira ainda o New Garden. Power voltou muito na frente. E nem o pneu aquecido do New Garden foi capaz de fazer ele chegar no Power e levar a prova. Ele grudou, tirou bastante distância, olha lá. A hora que o Colton Herta foi pro box, 5 voltas pro fim, tá aí o Will Power, camera on board no carro dele, segura do jeito que dá, complicado, ó a sujeirada fora da pista, tudo causado pelos pneus vermelhos. Vai arriscar sair disso aí? Assistam depois, pessoal que tá ouvindo pelas plataformas digitais, tensão no box da Penske. Na parte do Will Power, que já não estava lá, né, começando a sofrer um pouquinho ali com o carro. Hélio Castro Neves fez uma prova bem complicada também, mas por enquanto só despedida, né? David Malucas deve assumir o carro a partir da próxima etapa. Pietro Fittipaldi, como diz o Eric, faz o que dá, mas chegou numa boa 16ª posição pro carro que tem. Olha o Colton Herta, 6ª posição. Colton Herta foi jogado para trás e se recuperou ainda muito bem para conseguir chegar em 6º. E aí, Will Power, vencedor da prova, Eric von Draxler. E o novo líder do campeonato.
Bom, e Rodrigo, como você mencionou, o time solar atrás, exorcizando todos os demônios, né?
Lembrando que ano passado teve corrida que ele não ganhou. Ele tava liderando. Quando foi pra relargar, o carro dele morreu dentro do box. Pagou. Então quer dizer, a Zig Zira parecia instalada com com Will Power, que já está vivendo seus últimos momentos na categoria, é claro. Ele é piloto em tempo regular desde na Indy, desde a unificação, praticamente, que ele corre. Correu na KV, correu na Walker, né, naquela corrida de despedida em Long Beach da Champ Car. E depois foi para Penske, primeiro para substituir o Elinho, e depois ele ficou piloto em tempo integral também. Duas vezes campeão da categoria. Piloto bastante irregular, durante muito tempo também foi taxado de... Como é que se diz? Taxado de azarado. E aí ele venceu a prova. Cruza na primeira posição Will Power. Trifeta da Penske, a Penske dominando o pódio. Joseph Newgarden em segundo. Scott McLaughlin na terceira colocação. Eric Von Draxler. E a classificação do campeonato.
Vamos lá. Deixa eu fechar esse campeonato porque eu não vou usar essa bosta agora. Classificação no campeonato: Will Power 236 pontos, Alex Palou 231. Scott Dixon 225, Pato 184, Scott McLaughlin 179, Pietro Fittipaldi 81 pontos na 20ª colocação. Próxima etapa, Rodrigo, Laguna Seca. Olha a data, blá 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 blá.
23 de junho também.
23 de 6.
Exatamente. Eric, estamos ficando com sono já, né?
Também tá bravo, já tô dando cabeçada aqui.
Sabe o que nós vamos fazer? Putz, sabe o que, que... Vamos acelerar essa bagaça. Vamos ver se a gente consegue dar uma acelerada. Chegar a tocar a vinheta, tirar o GC e vamos ver se a gente consegue voar pra falar de NASCAR. NASCAR, que nós tivemos vitória de Kyle Larson. Eu vou colocar agora os melhores momentos, já correndo. Largada muito bacana, muito boa, muito E. E já teve confusão na largada também, prova de Sonoma, Eric Von Draxler, Kyle Larson, que nessa semana foi, vamos dizer assim, autorizado a disputar os playoffs. A NASCAR confirmou que...
Ganhou um atestado.
Ele ganhou um atestado e óbvio que isso ia acontecer, óbvio, óbvio. A NASCAR deve estar fazendo a maior propaganda. Um piloto nosso foi, fez destaque na Indy. Claro que isso ia acontecer. Tem a menor possibilidade. Danny Hamlin tendo problemas logo no início, pra variar. Né, Hamlin? Difícil o Hamlin ter problemas no seu carro, Eric. Difícil.
Ué, mas não é impossível. Tá aí, ó.
Exatamente. Vou acelerar um pouco mais pra próxima relargada. A gente vai comer os melhores momentos um pouco, tá, pessoal? Estamos ficando com sono. Joey Logano, que largou na pole. Pintura bonita do carro do Logano. Esse azul do carro do Logano é bonito. Tyler Reddick, que fez uma bela corrida. Ryan Blaney estava disputando por ali também, junto com o Kyle Larson, Chase Elliott. E aí, Martin Truex Jr. Truex Jr. também, viu? Olha, sinto ter que dizer que acho que ele já começa a pensar em aposentadoria na categoria, porque olha, difícil.
Não,
a situação
é
dele.
O auge dele já foi.
Faz tempo. Tá, tudo bem, não teve culpa nessa. Não, teve sim. Rodou sozinho o Truex Jr. Sozinho. Adiantando mais um pouquinho, olha lá. Ty Gibbs, já com problema na roda. Ou ele tomou totó, ou a roda tá saindo. Vamos ver no replay. Ah, já vem lá de trás com problema. Já vem antes da reta, já com problema. Já foi passando reto. Vamos ver aqui o que os melhores momentos têm pra gente. 7 voltas pro fim, confusão do naquele pinguelinho. Reddick liderando. E lá atrás, Rick Stenhouse Jr. fazendo o passeio normal e Joey Logano rodando aqui na frente. Aí deram no Harrison Button. Coitado, Eric. Já não se ajuda. Ainda mais essa. Reddick lá relargando na frente. Não vi nem quem ganhou o primeiro segmento, Eric. Eu tô acelerando o vídeo. Sei que o laço tá bem constante. Daniel Soares e Ross Chastain. Meu Deus do céu, os companheiros de equipe. Não tem essa, né? Companheiro antes de cruzar.
Ué, juro.
E aí o Reddick vencendo o primeiro segmento. A relargada pro segundo segmento, que a gente vai acelerar. Olha o caos aqui. Vamos voltar um pouquinho para ver o caos? Envolvendo o Josh Berry, aliás. Agora falta 30. São 110 voltas. Eita, Josh Berry.
Mas não levou faltam 30 não. Essa é a volta 35.
Mas levou todo mundo. Olha o salseiro que ficou. A gente teve Big One em Sonoma. Você já viu um negócio desse, Eric? Esse não foi o primeiro, teve outro depois. Aí 16 voltas pro fim do segundo segmento. Ross Chastain, que não queria saber de poupar pra cima de ninguém, foi pra cima do Ryan Blaney na parte da descida e toin. Ai, sensacional esses totozinhos, viu? Esses assim, não os totó do jogando. Ah, o Shin Sindrit foi pro muro. Perdeu o controle, ele e o McDowell. Tem mais um ali também que dançou nessa confusão toda. Noah Gragson. Nossa, que fim também da Stuart Haas, hein, Eric?
Que morte horrível, hein?
13 pro final, relargado de novo. Tyler Reddick. Tyler Reddick tá fazendo boa prova, né? 2 pro fim. Agora. Chris Buescher apareceu na primeira posição com Ryan Preece em segundo. Coitado do Preece. Preece sabe que vai rodar. Ele sabe que vai rodar. Ó, ó a disputa. Larson e Reddick. Ó. Ó a treta. A treta plantada aí, Eric. E aí veio o Chastain pra jantar os dois, né? Chris Buescher cruzando a linha de chegada e vencendo o segundo segmento. Largada do terceiro segmento. Buescher e Preece nas primeiras posições. Aí começaram os trabalhos de boxe pro pessoal durante a prova, né? Porque não tinha bandeira amarela. AJ Allmendinger foi... Nossa, que carro horroroso do Allmendinger.
Puta merda, hein?
Larson voltando do box agora. Aí, o lance da prova, na minha opinião, Eric. A ultrapassagem dupla de Kyle Larson pra cima, tanto do Truex Jr. quanto do Buescher. Olha o que ele aprontou. Pra quem não viu, assistam isso, gente. O Larson pode ser um filho da mãe? Pode. Mas ele pilota também, tá? Ele já se livrou do Truex Jr., do Buescher. E ele vai passar o Truex Jr. que o Truex Jr. nem viu a cor. Área de escape, porque não tem... Ó, meteu de lado. Quando o Truex Jr. foi procurar, tipo, cadê? Já era.
Rodou.
Tchau.
Toma.
Já era. Aí tomou um totalzinho ali, só pra delay. E a partir daí ninguém mais viu Kyle Larson na pista. Ele partiu pra vitória. Como se não bastasse, vai abrir aí a última volta. uma rodada pra variar ali do Kyle Busch. Que ele tem que rodar mesmo, não tem jeito. Pra desespero de Eric Von Drax. Não, de Eric não. O Eric antes era do Eric, agora é o meu. Vendo o número 8 tão maltratado.
É.
Curvinha da vitória pra Kyle Larson.
O Kyle conseguiu pra mim fazer tomar bronca, não de um ranço. Não chegou no nível do ranço, mas chegou tipo assim, eu fico, porra, cara, vacilão, chama. De achar um vacilão, porque, porra, ele fez muita merda com os dois.
Exatamente. Festa da equipe.
E agora é você, né? Rodrigo? A cara das pessoas.
É, a minha também está nesse momento.
Pois é.
Próxima prova, Eric, pra gente encerrar essa bagaça.
A própria Iowa.
Iowa. Iowa. Se eu sou da Caoa, eu corro pra pegar essa música pra fazer vinheta. Ia cair perfeito. Muito melhor do que futebol contigo, não tem nada igual.
Meu Deus.
Simplesmente cara. Ridículo. Bora!
Minha cara tá destruída, tô descamando aqui em cima.
Últimos comentários. Últimos comentários. O Matheus Góes. Então, reta Berlim significa Botafogo Berlim. Não, já tá na fase do Choque 04, seu Botafogo da Alemanha. Matheus Góes é de Haas pra cima. Carlos Fonseca, quando a gente parou, vejam isso. Ele brincou do comentário do Botafogo Berlim. Carlos Fonseca, o VAR Papo Veloz, mostrando o pneu do Dixon todo destruído. Kaique Móvel, vocês acham que o Pietro poderia ir pra uma equipe melhor em 2025? Não, deve ficar na Hay Hall, que não é tão ruim. Tem que só parar de se envolver em confusão. Mas pro Pietro tá bom, porque o Pietro, durante muito tempo, ele ficou pingando de categoria em categoria. Yuri Monteiro, tiraram os pneus do último hairpin e colocaram um muro. O Ty Gibbs deu no muro. Genial. Comercial memorável pra não falar o contrário. Depois dessa, só indo embora mesmo, concordo, mas antes eu quero pôr a resposta, Eric. Eu quero colocar a resposta.
Hã? Já deram, né?
Já deram, já teve dois que responderam. Que foi.
Ô, Rodrigo, só pra constar, Rodrigo, não. Você falou que é spoiler, mas, cara, pra você ter uma ideia, eu achar, durante muito tempo, eu achei que eram 300 macros.
Eu achei durante muito tempo. Mas todo mundo ia acertar que era Barcelona, porque aquela imagem clássica com o banner do La Caixa lá atrás, todo mundo ia descobrir que era Barcelona.
Era um clássico.
É que eu queria as duas, mas os dois acertaram. Tanto o Yuri.
Eu achava que era mais.
Do Yuri, que foi o primeiro, pro.
Eu achava que era mais longe. Não, olha só. Foi isso que eu falei. Eu falo na boca do Pitlane, pô, na boca do Pitlane não quer dizer nada. Pode ser o quê?
É, se for o boca do Pitlane de Indianápolis, vai demorar pra caramba pra.
Não, Rodrigo, porque assim. Você, é aí que tá. 18 metros a partir da onde? Pode ser 18 metros a partir do box que ele tava, até o descer o pitlane todo? É uma possibilidade? Por isso é que eu falei da boca do pitlane. Eu não achei que tava dando spoiler naquela hora, entendeu?
Fica sossegado. Dois acertaram.
Spoiler eu estaria dando se eu tivesse dado uma dica. Pensa no meu favorito. Pronto.
É. Aí todo mundo ia acertar.
Ou não. Tem gente que não sabe ainda.
Exatamente.
Tem gente que é nova. Tem gente que é novato que tá chegando aqui agora pra proposta. Sejam bem-vindos. Quem? Não, eu tô falando. Quem?
Mais um dos cidadãos que andou de tudo na carreira.
Ah.
E que até hoje tem importância dentro dos pilotos da IndyCar, tá? Assistam amanhã. Vic Elford, gigante. É isso, pessoal.
Vamos capotar que já.
Eric já está capotando.
Não, Boteco 26.
Amanhã pra quem. Amanhã pra quem puder, por favor, assistam o vídeo. Vai estar a partir das 9 da noite, o vídeo sobre o Vic Elford. Quarta-feira, pra quem for aproveitar a data, aproveitem ao máximo. Divulguem ao máximo. Pode postar. Feed, Reels, Stories. É, não tem essa de que ai não, ai porque vai ofender. Ofender quem?
Ofender o quê? Vai cagar, velho. Você... Assim, é um direito que cai a pessoa. Se o cara quer ser mostrar que você é feliz com a pessoa, mostra.
Com certeza. Não, é que eu vejo às vezes um solteiro chato pra caramba. Ai, não. Mas por que não tem? Ai, ficam postando.
Porque é em céu.
Isso dói.
Você é em céu. Você que reclama, fica reclamando. Você é em céu.
Exatamente.
É um céuzinho babaca.
E da pior qualidade. Pessoas, muito obrigado mais uma vez pela audiência, muito obrigado pela companhia. Na sexta a gente está de volta com aquecimento. E é isso, amanhã tem vídeo. Esperamos que com menos sono. Mas é. Estaremos aqui na sexta-feira, pessoal.
E na outra semana já é o meu, né?
Exatamente. Aguardem, Eric Vondrak vai estrear nos quadros fixos. Mas não vamos falar do que se trata, não, pessoal. Vocês vão acompanhar. Semana que vem a gente descobre. Semana que vem tem a quarta pergunta. Se você está ouvindo a live e quiser responder a pergunta, pode, tá? Ainda dá tempo. E por enquanto é isso, pessoal. Grande abraço a todos. Boa semana. Cuidem-se, bebam bastante água. E até sexta-feira. Tchau.